That's another Miami Dolphins.
Miami running around, circling. Oh, look out! Gronkowski didn't have the angle. Touchdown! Oh, Kenyon Drake! A miracle!
Fala, torcida do Miami Dolphins! Estamos de volta com mais um Finscast. Finscast de número 125. É, meus amigos. A gente às vezes demora um cadinho mais, mas a gente tá aqui firmes e fortes e com novidades. O programa hoje está recheado de coisa para falar, hein, galera? Então, atenção a esse Finscast. Não é um Finscast especial, assim, mas tem muita notícia quente e tem muito debate hoje pra gente falar aqui, hein, galera? Então, ó, equipe quase completa, hoje a gente bateu na trave pra estar com 100%, mas vamos com os 75% que tá muito bem representado. E pra começar, eu quero dar um abraço ao meu amigo Thiago Cordeiro. Fala, Thiago, beleza, irmão?
Opa, beleza, Rafa, fins up Marcão. É verdade, faltou o JP, né? JP falou que tava de folga, mas estava com a patroa, né? Então não tem folga, amigão. Seja bem-vindo ao nosso podcast que fala do Miami Dolphins em português. E a gente está aqui te convidando também para seguir as nossas redes ditas sociais, no Twitter, @BRDolphins, no Instagram, @MiamiDolphins.br. Vai lá, segue a gente, tem grupo do WhatsApp também bombando, porque já foi o draft, os rookies já começaram a ter vestiário com o nome, a gente está vendo o vídeo do Tua viralizando por motivos não tão certos assim, tem muito assunto legal. Melvin Ingram começou o Finscast, Rafa.
Já temos até spoiler do que vem por aí, mas antes da gente entrar nos assuntos quentes, eu quero trazer aqui também o nosso grande irmão Marcos Vieira. Fala, Marcos, belezinha, parceiro?
Fala, Rafa, fala, Thiago. Antes de entrar no Finscast propriamente dito, a gente gostaria de lembrar que a gente cumpre as nossas promessas. Então, estamos dedicando esse episódio à grande senhora Cíntia Paulino, esposa do Thiago na noite, recém-operada e que cedeu o marido dela para gravar mais um episódio com a gente.
É verdade, é verdade. Dona Cíntia, ela que a gente faz na mocosada, sabe? Eu gravo às escondidas. Pergunta se eu tenho algum relacionamento extraconjugal, eu falo que é com dois barbudos, porra. Olha que fase.
É isso aí, é isso aí. Então um beijo aí pra Dona Cíntia, um beijo pros dois moleques também.
Obrigado, irmão. Obrigado.
Né? Essa família linda que esse gênio criou.
Obrigado.
Né? Ele não faz só podcast de qualidade não, gente. Tem a família de qualidade também. Respeita o homem, que o homem não é fraco não. Mas voltando aqui ao que interessa neste... A gente tá gravando, galera, ó, pra vocês terem uma ideia aqui, hoje é domingo, dia 15 de maio, são 6:30 da noite. E a gente veio aqui para anunciar a nova contratação do Miami Dolphins. A gente tem duas contratações para anunciar, né? E uma que saiu agora, coisa de, sei lá, 15, 20 minutos no máximo. Miami Dolphins tem um novo pass rusher, o experiente Melvin Ingram. Finalmente assinou com o Miami Dolphins. E aí eu já li um comentário que foi bem interessante, o Lucas... O Lucas, ele vem com aquele apelido Lucas Doncic, né, lá no Twitter. E ele falou, o Marcos, vê se você concorda com ele, uma contratação que jamais aconteceria na era Brian Flores. E eu acho que faz todo sentido. O que você acha da vida do Melvin Ingram para Miami agora?
Não, mas o Lucas tá certo, cara, porque já é um namoro antigo, né? Ano passado ele já tinha visitado os Dolphins e... Jogador perto dos 30 anos não agradava ali o senhor Brian Flores, né? O Brian Flores gostava de acumular talentos para o futuro e esse futuro não chegava. O Mike McDaniel e o Chris Greer agora já estão pensando mais em resultados imediatos, né? Não tem tanta paciência para chegar, formar os jogadores e chegar num tempo ideal aí de maturidade para eles competirem. Eu acho que faz muito sentido, a gente já tinha falado isso no Finscast alguns episódios atrás, Quem ouve a gente com mais fidelidade já sabia disso. A gente precisa de profundidade ali. Melvin Ingram acumula vários sacks, mais importante do que isso, muita pressão no quarterback adversário. Ele vem para jogar, ali vai entrar na rotação, não vai ficar só um cara de banco de reservas. E é o que a gente precisa, né? Porque um dos dois ali, Jalen Phillips ou Ogba, se machucam, a gente tá ferrado, né? Então agora é uma profundidade mais confortável aí que a gente tem nessa linha defensiva.
Thiago, o Melvin Ingram...
Gosto muito.
Eu ia te trazer agora para essa conversa sobre o Melvin Ingram, e já senti o seu gosto muito chegando aí. O Melvin Ingram teve uma carreira de muito sucesso no Los Angeles Chargers, depois ele passou pelo Pittsburgh Steelers, onde ele jogou apenas 8 jogos, já está com 33 anos, ele teve nos Steelers 1 sack, 10 tackles e 6 hits no quarterback. Depois ele foi trocado para o Kansas City Chiefs, para uma escolha de 6ª rodada. Então Miami passa a ser a 4ª equipe na carreira do Melvin Ingram. É um Pro Bowler, ele participou 3 vezes do Pro Bowl, com 51 sacks na carreira, 74 tackles para perda de jardas e 119 hits no quarterback. Thiago, credencial boa para chegar e reforçar o time de Miami, já passou, já está com uma certa idade, o que você está achando da vinda do Melvin Ingram para os Dolphins?
Rafa, eu gosto desse nome, tá? Só falta assim, o site do Dolphins confirmar, mas está todo mundo já nesse momento, até a gente está fazendo esse podcast em cima da notícia mesmo, né? Enquanto as notícias saem mesmo. O Melvin Ingram foi aquilo que você falou, é um cara que já mostrou muito talento, se reinventou na carreira, o ano passado jogou por 4 milhões de dólares, a gente está com 20 projetado, então isso nos deixa ainda com cap space para trazer quem quiser ainda. Eu acho que é super cap friendly essa contratação, porque se ele for ganhar muito, Marcão, é 5.300, eu não vejo ele ganhando mais que 6, não vem para jogar todo down, né? Ele vai conseguir pegar uma defensive line que é super múltipla, que joga em pé, joga 3 apoios, joga 3-4, 4-3, batendo por fora, interior blitz. Melvin Ingram, seja bem-vindo à Flórida, ao nosso projeto Nerdola. A gente ganha e você ganha. Aos 33 anos, acho que morar na Flórida, aquele descontinho no imposto de renda, tá mais que bom, né, Rafa?
E aí eu tenho uma curiosidade aqui, tô vendo aqui agora no Twitter, a defesa do Kansas City Chiefs, da semana 1 até a semana 8, ou seja, antes da chegada do Melvin Ingram, ela era a 28ª na NFL em pontos cedidos, foram 220 pontos cedidos. Da semana 9 até a semana 18, ou seja, a partir da chegada do Melvin Ingram à equipe do Kansas City Chiefs, a equipe passou a ter a 3ª defesa em pontos cedidos, com 144. É um número bem expressivo.
Até porque, assim, é legal, mas a secundária lá do Chiefs começou a se ajustar, né? Os caras tava batendo muita cabeça. Óbvio, a chegada do Melvin Ingram ajudou muito. O Chiefs quis ficar com o atleta, fez inclusive a option do Matender, né, que seria 10% de aumento, estava na mesa dele, ele não quis assinar. Por isso que eu acho que a gente deu um pouco mais do que o Chiefs ofereceu, que foi 4 milhões e 400 mil, não tem a confirmação do valor, mas acho que não vai passar de 6. E se não passar de 6, cara, é ótimo, a gente continua com 14, 15 pau. Dá pra sair a extensão do Wilkins, dá pra sair uma extensão ainda esse ano, pegar os caras baratos.
E saindo outras extensões, por exemplo, saindo a extensão do Mike Gesicki, que tá com a tag de 10 milhões.
Pode ser, é que o Gesicki já vai ganhar muito, né, pra um tie-end, né? É uma
tender. E aí o que acontece? Ele, por enquanto, o cap hit dele é de mais de 10 milhões. Se ele assinar uma extensão contratual, fatalmente esse cap hit para esse primeiro ano, ele cai drasticamente. Ele pode cair para 4, 3 milhões de dólares, dependendo de como for estruturado o contrato. Então, assim, o Miami Dolphins ainda já tem um número confortável do seu cap space e ainda pode ficar melhor, né? A gente não vai ter que se preocupar com classe de calouro esse ano, né? Então, assim, a situação está muito confortável para os Dolphins. Inclusive, está tão confortável que teve outro reforço chegando, além do Melvin Ingram, né? Um reforço que veio durante a semana, né? Por isso que a gente vai falar depois, né? A gente primeiro dá a preferência aqui à notícia mais quente, mas a gente também teve o reforço do running back Sony Michel, aquele mesmo draftado pelo New England Patriots e que ano passado foi campeão do Super Bowl com Los Angeles Rams. Agora eu vou começar com o Marcos. Marcos, Sony Michel chegando para Miami. Miami agora tem um corpo de recebedores com Chase Edmonds, Raheem Mostert, Sony Michel, Savon Ahmed, Miles Gaskin, Eric Dokes, o Zequandre White. O que dá para esperar desse corpo de running backs agora com a adição do Sony Michel?
É, cara, acho que fica bem clara a avaliação que uma comissão técnica faz sobre uma sala que foi mantida aí por praticamente 2 anos seguidos pelo Brian Flores, que não investiu, né? Que era a duplinha ali do Gaskin, o Ahmed e mais um veterano, né? Que ia revezar cada ano, e nenhum veterano que eles apostavam dava certo. É, eu acho que sim, o Edmonds é o running back principal, o Raheem Mostert provavelmente deve ficar aí como RB2, e o Sony Michel chega para ser o RB3 e empurrar o Miles Gaskin e o Ahmed para fora do um dos dois para fora do time. O Miami deve carregar aí 4 running backs, né, porque tem os fullbacks ainda para incluir na conta. E acho que deixa bem claro, né? Eram running backs esforçados que tinham potencial, mas que não eram resposta. Não dava para continuar insistindo ali no Gaskin, que muito ruim na proteção ao passe. O Sony Michel é um cara que corre entre os tackles. Muita gente critica ele porque fala que ele não quebra tackle o suficiente, que a quantidade de jardas após o contato dele é pouca também, e acho que é uma crítica justa, faz sentido, mas eu não acho que o Sony Michel é o cara para ser o running back principal. Ele é o cara para ser melhor que para melhorar a nossa sala de running backs como um todo. Ele já é um cara melhor que o Gaskin e o Ahmed, para mim isso já conta muito. Não sei se vocês compartilham desse sentimento, dessa opinião. Eu acho que ainda nenhum de nós, acho que se a gente conversar, vai estar satisfeito, que a gente ainda não tem um running back, claro, aquele running back dos sonhos, mas é uma posição que melhorou muito em relação ao ano passado.
Eu não vi os números desse contrato. Qual é o valor, Marcão? Porque assim, uma coisa é o Sony Michel por 1 milhão, 2 milhões, eu não quero ser consultor de contratos da equipe, mas pô, a gente já tá gastando 13 conto com Edmonds e Mostert.
Não é seu dinheiro, Thiago. Não é seu dinheiro.
Eu penso na grana, bufunfa, money.
Se eu não me engano, são 2 milhões de dólares.
2 milhões tá bom, né, cara?
É isso. Não é nada, cara.
A boa notícia é que Savon Ahmed deve vazar fora, né, velho? Porque não dá, né? Não dá pra você ter 5 anão junto.
É 1.750.000.
Tá ótimo.
É nada, cara.
Eu quero saber de você o seguinte. O Marcos deu aqui uma deixa. Ainda não temos aquele running back número 1 clássico, aquele carregador de piano, né? O Derrick Henry, o Alvin Kamara.
Nem vamos ter, né?
Aquele running back dos sonhos que a gente gostaria. Se você está satisfeito com no mínimo, a nova postura mostrada pelo Mike McDaniel, pelo Chris Greer, de fazer investimentos na posição. A gente lembra que, além de todos esses running backs, nós temos também fullbacks agora no time, com o Ingold, tem mais um outro lá, e o Ingold é um dos melhores fullbacks da NFL. A gente tem a permanência do Durham Smythe, né, que é um tight end bloqueador de bom nível. Então, assim, parece que há uma intenção de correr com a bola esse ano, ao contrário da era Brian Flores. Mesmo não tendo, Thiago, aquele running back espetacular, já dá para ter um sinal de evolução na área, né? Você concorda com essa teoria?
Sem dúvida. E assim, trazer o Sony Michel, eu acho que é inteligente, porque é por um valor aceitável, ok. Vendo um time que tem uma mentalidade vencedora, o atual campeão, vem de outro, ele já é 2 vezes campeão do Super Bowl. Ele foi campeão pelo Patriots, campeão pelo Rams agora. É um cara que é bem completo em termos de ferramentas. Eu acho que a chegada dele significa que Gaskin e Savon Ahmed não devem nem fazer o elenco. E se a gente trocar o salário desses dois, paga esse 1.750.000. Acho que é um upgrade enorme com relação ao que a gente tinha, não só em talento, mas em tentar fazer um jogo corrido dinâmico, porque a gente corria muito em draw na temporada passada, o RPO que não tinha o R. Eu nem era aqui da bancada, eu só ouvia vocês falando e vocês falavam, não dá para entender. Se você quer chamar um RPO e não faz jogo corrido, você não tá fazendo um RPO. E é muito disso, né? Agora a gente vem do McDaniel, que é da escola Shanahan, Mike Shanahan e Kyle Shanahan, que significa muito jogo corrido, né? Nós estamos falando de um cara que trabalhou com Clinton Portes, porra. O Mike McDaniel como ainda consultor ofensivo na época do Washington Redskins. Então, tô confiante, o Ingold vai somar muito, eu vejo muitas, muitas formações com o Ingold dando bloqueio outside para o Tyreek fazendo um crossover. Cara, eu tô vendo muita coisa gostosa, acho que hoje vai ser um time bom de se ver jogar, e o Mostert nunca teve um average abaixo de 4.6 na carreira, ele vem para comer bastante jarda também.
Vocês não estão vendo aqui, a gente tá fazendo a gravação por Skype, né? E a gente pode ver a reação dos outros aqui. Tu já sabe o que eu vou falar, né? Tu tá rindo porque tu já sabe o que eu vou falar. Quando o Thiago falou aqui que tá vendo muita coisa gostosa, a reação do Marcos na hora... Olha, vocês não têm...
São Paulina, foi é o Tricas, não tem jeito.
O Marcos tá vermelho agora de rir. Vai, se defende, Marcos.
Eu tô zoando aí, o Thiago falando que os caras do time vão fazer uma corrida gostosa aí, mano.
Que
cara,
isso?
Que papo é esse, cara?
Vai entrar uma atrás da outra, pô. Vai ser um tesão.
Eles vão passar pelo buraco aí?
Tem que achar abrir, o buraco, né? E acertar o buraco.
Passadas contratações, né? Anunciamos aí o Melvin Ingram, anunciamos aí o Sonny Michel e... Outra questão muito importante essa semana para o Miami Dolphins foi o calendário. Foi finalmente divulgado, a NFL adora fazer um estardalhaço desse calendário, né? Os insiders da NFL adoram ficar vazando joguinho por joguinho. Eu acho isso uma palhaçada, um negócio ridículo.
Cara, o Roger Goodell é o melhor comissário de liga. Não tem ninguém melhor que ele, velho.
Isso não tem dúvida, mas tudo vira evento, né?
O cara é muito marqueteiro, velho. Não tem o que questionar.
Muito, muito, muito. Mas aí, trouxa quem compra, né? Ficou todo mundo, o jogo dos Dolphins do Natal era esse. Tá bom. Quando saiu o calendário inteiro, eu divulguei, ó, galera, tá aqui o calendário inteiro. Vê tudo a porra aí que tá pronto de uma vez. Ah, fica anunciando jogo por jogo? Ah, já paciência.
Eu não tive nem paciência de fazer gráfico especial pra colocar no Instagram, cara.
Ah, de jogo. Todo ano tem essa porra. E aí, o que acontece? A gente tem o calendário aqui pra gente debater e trazer essas questões pra vocês que estão nos ouvindo. Porque o calendário, ele dá pra ser dividido em alguns pontos. Eu vou começar com o Thiago, porque, Thiago... Esses quatro primeiros jogos, que são New England Patriots em casa, Baltimore Ravens fora, Buffalo Bills em Miami e Cincinnati Bengals fora, são quatro jogos complicados. Eu quero saber de você o seguinte: esse jogo de estreia contra os Patriots, ele virou, não era... E, na minha opinião, virou obrigação de vitória, Thiago. Porque o próximo jogo, o jogo seguinte à estreia, é contra o Baltimore Ravens em Baltimore. E lá a gente não ganha. Depois, se você começa 0-2, se você tropeça para os Patriots em Miami e você perde para os Ravens em Baltimore, seu jogo seguinte é contra o Buffalo Bills em Miami. E tá difícil da gente ganhar dos Bills. E se você começar 0-3, o quarto jogo é contra o Cincinnati Bengals, que jogou o Super Bowl.
Semana curta, numa quinta-feira.
Numa quinta-feira, viagem.
Fora de casa.
Começar a temporada 0-4. 4, Thiago.
Ah, cara, eu acho que assim, tem coisas, estavam falando do Roger Goodell, né? Eu odeio o Roger Goodell. Nossa, meu, toda vez é a mesma história, né? O Miami termina o ano jogando fora de casa, semanas duras, uma, duas vezes fora de casa, e toda vez a mesma palhaçada, toda vez parece que faz de propósito pra gente bater na trave, dessa vez de novo. E eu tava pensando isso, cara, quando vi o schedule, eu pensei, nossa, difícil. Nosso schedule, ele é dividido. O começo, as primeiras quatro semanas, até pegar o Jets, é duro. Duro, é isso que você falou. Garantir 1-0 no kickoff, weekend ali, para começar, é fundamental. E vamos vencer, tenho certeza, nós vamos ganhar. Patriots é freguês no Hard Rock. Nós temos que garantir, pô. Se a gente vai começar um ano e não garantir a vitória contra o Patriots com aquele bunda frouxa lá de quarterback, desculpa, tudo que a gente tá fazendo não serviu de nada. Mas a hora que eu olhei a semana 4, depois do Bills, eu pensei, nossa, a gente vai ter um espanco e depois, quatro dias, nós vamos pegar o Bengals, o atual AFC Champion. Aí, a gente tem 10 dias para descansar, pegamos Jets, aí vai Vikings, Steelers, Lions, Bears, o Browns, né, que o Browns vem com o Deshaun Watson, pode ser um Tua versus Deshaun Watson, jogo bom. Depois vem Texans. Dá uma aliviada. Eu tô bastante confiante, mas no final do ano, mês de dezembro, eu deixo para vocês, meu amigo, fizeram de sacanagem. Nosso único jogo bom, mesmo assim, do mês de dezembro, em casa, é contra o Packers, porque depois a gente joga no frio de Buffalo, no frio de New England, e claro, né, tem o jogo contra o Jets, a última rodada, ainda o horário a confirmar.
Vamos lá, o Thiago já deu uma avançada aqui, já correu um pouquinho, podia ter... Vamos, eu quero ir por parte, porque eu quero destrinchar esse calendário aqui. Essas quatro primeiras semanas, ô Marcos, o que você achou dessa loucura?
Cara, a gente não pode cair naquele erro de sempre de começar a temporada com muita derrota, devagar, negativo. Então aí, vamos quebrar, desses cinco primeiros jogos, por exemplo, a gente tem que sair ali 3-2. Acho que 3-2 tem que ser o objetivo, 2-3 é ruim, mas...
É o aceitável, okay. 2-3, pelo menos um 2-3.
2-3, beleza, a gente vai ter que roubar mais um jogo, mas menos que isso, já fodeu a temporada. Desculpa o palavreado, já complicou.
Eu não consigo separar esse calendário em cinco primeiros jogos. Para mim, esses quatro primeiros jogos, eles estão bem separados dos jogos seguintes. Porque assim, se acontece uma zebra e os Dolphins perdem para os Patriots, a gente corre um seríssimo risco de começar a temporada 0-4. A gente até pode fazer o argumento, ok, pode ganhar, o nosso time reforçou e tal, mas até que a gente consiga de fato ganhar dos Bills, não dá pra gente vir aqui e falar, esse jogo a gente vai ganhar. Eu acho que aqui é maior a possibilidade de derrota, pelo que a gente vem vendo nos últimos 8 jogos, foram 7 vitórias do Buffalo Bills, incluindo jogos em Miami, incluindo porradas feias em Miami. Então o Buffalo Bills é favorito. Depois a gente vai jogar numa semana mais curta contra o Cincinnati Bengals, que é o atual campeão da AFC, e também vai ser um jogo muito difícil. Então eu acho que a gente corre um risco seríssimo, seríssimo, de começar a temporada 0-4 se a gente não fizer o dever de casa direito contra os Patriots. Eu acho que esse jogo contra os Patriots, ele passou a ser chave, Marcos, chave. Nem era para ser, mas ele passou a ser fundamental.
Não, eu acho que assim, se a gente... Falando no papel, né? Antes de pré-temporada, antes de training camp, ainda tem os times que estão fazendo movimentações. Mas a gente olha o Patriots teve um draft e uma free agency muito estranhos, né? A gente olha quem saiu do time, a gente não consegue falar que o Patriots está com um elenco mais forte do que no ano passado. A gente tem uma dúvida aí na comissão técnica dos Patriots também. Já barremos Patriots ano passado. Cara, não tem por que não manter isso, sendo que o nosso time melhorou bem. Então, a vitória em casa, no calor de Miami, né? Nunca fez tanto calor em Miami como está fazendo esse ano, né? O pessoal de lá está reclamando bastante. Grande Myron, grande Newton, um abraço para vocês. Mas a vitória contra os Patriots é obrigação e bem factível. O Patriots não é mais aquele bicho papão que era antigamente. Agora, viajar até Baltimore na semana seguinte. Essa defesa de Miami incomodou bastante o Lamar Jackson ano passado. Tudo bem que foi um jogo de Thursday Night Football também, eles que estavam viajando. Eu acho o Baltimore um excelente time, mas quem sabe eles não tenham achado o caminho das pedras para parar de apanhar dos Ravens. Pelo menos, que se perder, que façam pelo menos um jogo competitivo, que não sejam aqueles placares elásticos que a gente via antigamente. Então, beleza, não dá para antecipar, essa derrota aqui está marcada. Não está, acho que Miami consegue competir. Aí, beleza, semana 3 contra os Bills. Cara, isso eu vou concordar com você. Hoje a gente não consegue confiar no time contra os Bills até eles ganharem de novo. E ok, beleza, vão entrar como franco atirador, somos azarões, beleza, quem sabe a gente consegue se beneficiar, mas essa derrota, essa sim a gente já poderia marcar no calendário quando a gente estiver fazendo projeção. Aí beleza, Bengals, Thursday Night Football fora de casa, bem, bem complicado, o time deles, além de ter ido para o Super Bowl, está com um time bem melhor do que era ano passado, eles reforçaram a linha ofensiva, trouxeram proteção para o Burrow, a defesa deles melhorou também, já era uma defesa muito capaz. Vai ser um jogo bem complicado aí, não dá para ter grandes expectativas também. E aí, você quer entrar daí nos próximos 4 jogos, Rafa?
Eu quero entrar numa sequência aqui com vocês, que a gente vai ter Jets fora de casa, semana 5, como o Thiago falou. Depois de um jogo na quinta-feira, a gente tem 10 dias até
Vitória
viajar a Nova York para pegar os Jets. O Thiago já tá cantando Vitória aqui e não tem muito como...
É jogo para tolar dinheiro. Lá é o nosso salão de festa, Rafa.
Isso aí. É o MetLife Takeover, né? Aqui é a torcida do Miami Dolphins, como costumamente faz todo ano, ela invade o MetLife Stadium, ela inclusive se organiza para isso, né? A torcida lá, eles compram ingressos em setores próximos, né? Para que a torcida fique mais próxima, faça mais barulho ainda. Então isso é uma coisa combinada com a galera lá que mora no norte dos Estados Unidos, torcedores do Miami Dolphins. E aí depois a gente volta para Miami para pegar Vikings e Steelers, que são dois jogos que são vencíveis, não diria que seriam vitórias certas, mas são os dois jogos que a gente tem boas possibilidades de vitórias. Depois mais dois jogos fora, Detroit Lions e Chicago Bears. Então o Detroit Lions ainda está passando por um momento de rebuild, né? O Chicago Bears... É uma incógnita, eu acho, uma equipe bem de mediana para baixo, né? E aí a gente fecha até a bye weekend, a gente fecha com Cleveland Browns em casa. A equipe de Cleveland, ainda com a chegada do Deshaun Watson, eles têm uma boa defesa, eles têm boas peças no ataque, eu vejo...
Mas ele vai jogar?
Tem.
Né? O Watson, a gente não sabe, né, se vai ser suspenso, se não vai.
Boa, Marcão, não tinha pensado nisso, boa!
Se a gente vai pegar um Browns com o Watson, se vai pegar um Browns com
o Thiago,
que é o Jacob Brissett.
Aí não dá pra falar, porque é o seguinte, hoje ele joga. A gente tá gravando o programa agora dia 15 de maio. Dia 15 de maio ele joga, entendeu? Então assim, pode ser que nem o Tua jogue, se o Tua se machucar. Se o Tua entrar numa suspensão por pads. Então, assim, futurologia a gente não tem como fazer hoje. Hoje ele joga. Hoje ele é o quarterback titular do Cleveland Browns. Correto? Então, hoje ele joga. Né? Então, nessa sequência, um Jets vitória. Concordam? Não dá pra perder por Jets nem em Nova York, nem em Miami, nem na China, nem na Lua, nem onde quiser. Vikings e Steelers em Miami. Dá pra fazer duas vitórias aqui.
É isso. E aí nós estaríamos ou 5-3 ou 6-2.
Exato. Detroit Lions em Detroit, com essa equipe bem rebuildzinho, começando lá em Detroit. Também dá pra arrancar uma vitória lá.
Tem que ganhar, pô.
Chicago Bears em Chicago. Difícil. Não sei nem quem é o quarterback do Chicago Bears. Então,
não,
também
dá pra ganhar. Vai tá vento, vai tá frio, mas dá pra ganhar.
Que não, é lógico, dá pra ganhar, mas assim, uma hora você vai ter que perder um jogo fora de casa, contra o Bears. É, o clima hostil.
Não, mas
enfim,
essa
eu também acho que ganha.
A gente tá falando.
Mas é aquilo. Vegas tá esperando esse tipo de jogo pra sorrir, cuidado.
Não, mas é o que a gente tá falando. A gente não pode contar com a vitória contra os Bills em casa. Então a gente tem que roubar uma vitória fora. Tem que vir desses jogos.
Isso, boa, Marcão. Gostei. Espanco dos caras em nós, mas a gente ganha um jogo fora.
Exato. E eu acho que esses dois jogos fora, contra Detroit Lions e Chicago Bears, eu acho que é aqui que a gente pode beliscar uma vitóriazinha fora de casa para compensar aquela derrota contra o Buffalo Bills. A esperada derrota contra o Buffalo Bills. E aí a gente fecha essa sequência com o Cleveland Browns, só que em Miami. Então talvez aqui o fator casa pode pesar a nosso favor. Aqui eu acho que pode dar qualquer coisa, sinceramente. É, nesse jogo eu não veria nenhum desastre se a gente perdesse para o Cleveland Browns, mas também não ficaria surpreso se a gente ganhasse do Cleveland Browns aqui. Então, a gente tem a possibilidade de ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis vitórias consecutivas. E aí, gente, partir para bye, né? O Thiago, seis vitórias seguidas e descanso, dá para fazer um estragozinho no final da tabela, filho, não dá não?
Isso, até porque esse time já passou, né, por esse momento. Nós tivemos a experiência esse ano de fazer uma sequência sensacional, né, uma sequência que acabou morrendo ali naquele frio de Tennessee, né, e ali a temporada que parecia que estava sendo um milagre de Brian Flores e seu time, né, acabou ficando pelo meio do caminho, acabou morrendo na beira da praia, como falam, mas eu acho que tem tudo, faz sentido. O que me dá medo não é a semana 1, o que me dá medo é a semana 3 contra o Buffalo Bills, né, eu acho que o Baltimore Ravens, a gente já mostrou que a gente tem o número do Lamar Jackson, a gente sabe como enfrentar eles vêm tentando dar uma resposta ao espanco que a gente deu neles naquela quinta-feira histórica. Então, assim, não acho que é um jogo que, porra, perdemos. Agora, contra o Buffalo Bills, sim, e o final do ano, né, amigão? Depois desse bye aí, amigo torcedor, prepare o seu coração, porque a schedule começa a ficar tensa de novo.
Exato. E aí vamos pro pedaço final aqui do calendário do Miami Dolphins, porque depois da bye, a nossa bye vem na semana 11. Isso é outra coisa que eu acho muito bom. Eu sempre prefiro a bye weekend, né, a semana de descanso, na metade final da temporada. Eu acho muito melhor para a equipe, para todas as equipes. Tem equipes que fazem a bye weekend na semana 4, na semana 5.
Que é o nosso mini bye, né? Eu acho que ficou bom. A gente vai ter um mini bye na semana 4, dá para acertar o time ali.
Exato, porque depois do jogo...
Semana 11 de novo.
Né, a gente joga numa quinta-feira, a gente vai ter 10 dias de descanso até o próximo jogo contra os Jets em Nova York. Então a gente tem um mini-bye aí, e aí depois a gente tem o bye tradicional na semana 11. Passada a semana 11, os Dolphins não viajam. Os Dolphins permanecem em Miami e contra uma das equipes mais fracas da liga na atualidade, que é o Houston Texans. Então a gente tem uma claríssima chance aqui, uma real chance, de fazer 7 vitórias seguidas. Por isso é que aqueles 4 primeiros jogos são fundamentais. Porque se daqueles 4 primeiros jogos você consegue beliscar pelo menos 2 vitórias, você começa a temporada 2-2, que é uma coisa que seria difícil, mas possível a gente fazer 2-2, você consegue depois 7 vitórias seguidas. Gente, a gente já chegou a 9. E aí já está um passo dos playoffs. Você precisa depois de uma ou duas vitórias em 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos.
Sendo que um jogo é contra garantir. O Jets em casa, para acabar o ano.
Exato, e aí você fecha a temporada com os Jets em casa. Ou seja, você tem aqui praticamente 10 vitórias. né? E isso, assim, sendo muito, muito, muito realista, né? O problema é, Marcos, vou passar para você agora. O problema vem o seguinte: passada a semana 12, Houston, Texans, o Miami vai até a costa oeste para pegar o San Francisco 49ers na Califórnia e depois, na semana seguinte, para pegar o Los Angeles Chargers também lá na Califórnia. E aí, o que, que a gente imagina? É, os Dolphins provavelmente vão permanecer na costa oeste.
Foi um pedido do Dolphins para emendar os dois jogos na costa oeste.
Exatamente. Isso foi um pedido dos Dolphins, né, para que, já que vão até a costa oeste enfrentar duas equipes, que isso fosse de maneira consecutiva, para que a equipe não fizesse idas e voltas de uma costa a outra dos Estados Unidos. Então os Dolphins permanecem na costa oeste para essa sequência de dois jogos dificílimos. Jogos dificílimos. Aqui a gente tem um confronto contra o Kyle Shanahan e na semana seguinte a gente tem um confronto do Tua com o Justin Herbert. Abrilhantar esta belezura toda, passados esses dois jogos na costa oeste, os Dolphins voltam para a costa leste, mas para pegar o Buffalo Bills em Buffalo. O Marcos, porra, esse pedaço aqui ficou sacanagem, irmão.
Ficou difícil.
Ficou, mas assim, se tem alguém que conhece os pontos fortes e fracos do 49ers, é o Mike McDaniel, né? Ele vai conseguir explorar ali. É, eu acho, isso até repetindo a opinião aqui do Kyle Krabs, o draft do 49ers foi meio esquisito também, a free agency, assim, o Trey Lance, muita gente lá da mídia de São Francisco já tá falando que ele é um bust, que não tá correspondendo às expectativas, que trocar o Garoppolo não foi tão fácil assim, e daí quando eles viram que não estava tão fácil com as dúvidas que tem sobre o Trey Lance, já estão achando bom negócio manter o Garoppolo mais um ano. É um time que foi pro playoff ano passado na Bacia das Almas também, só eliminou o Packers também porque foi aquele jogo todo cagado lá da neve, que com erro dos specials, diversos erros dos special teams dos Packers. Assim, é um jogo complicado, não tô menosprezando o 49ers, mas não é tão, não penso que seja esse bicho papão também que a gente tem que marcar a derrota com antecedência. Eu acho que hoje, por exemplo, me preocupa mais o Chargers, que fez um bom trabalho aí de free agency draft para reforçar o time. Tá um time bem mais forte do que era no ano passado. Um time bem mais forte do que a gente viu em 2020, que a gente jogou contra eles em Miami, né? Então, que a gente ganhou basicamente aí na uma atuação da nossa defesa. Então, esse confronto eu vejo contra os Chargers, eu vejo como sendo mais difícil e complicado do que os Niners. E daí também pegar, sair de Los Angeles para pegar o voo para Miami, para daí ir para Buffalo. Buffalo já deve estar no inverno lá, né? Deve ser dia 17 ou 18 de dezembro, já se aproximando do Natal. A gente sabe que Miami não sabe jogar na neve, não sabe jogar no frio, e não é só o Tua, é o time como um todo. Então essa sequência aí bem, bem complicadinha, bem chatinha, por isso a importância de conseguir emendar essa sequência de 7 vitórias aí que a gente estava falando antes.
Passado, Thiago, essa sequência maldita de viagem, né? São Francisco 49ers e Chargers lá na Costa Leste. Depois a gente viaja de volta para a Costa Leste para pegar o Buffalo Bills fora de casa, na neve. Filho, aqui vai ser brabo. E aí quando a gente pensa, vamos para a parte final agora que vai dar uma aliviada. Aí a gente tem só o Green Bay Packers em casa, só o Green Bay Packers, a gente vai receber o Aaron Rodgers em Miami. Depois, passado esse jogo, a gente ainda sai de novo, sobe de novo pro norte dos Estados Unidos para pegar o New England Patriots lá no Gillette Stadium, de novo na neve.
Primeiro de janeiro.
Domingo, dia 1º de janeiro, mais um joguinho na neve. E aí, beleza, tem aquela rodada de folga, né, que é contra o New York Jets para fechar em Miami. E aqui, obrigação de vitória com um time juvenil, né? Você pode colocar a base para jogar, você tem que ganhar dos Jets jogando em Miami. Thiago, depois de uma porrada, não dá para tropeçar nos Packers. A gente, é importante ganhar esse jogo dos Packers em casa, mas é um jogo dificílimo. Vamos jogar na neve contra os Patriots e encerra contra os Jets. Thiago, O calendário não ajudou nesse final, né, irmão?
Não, não ajudou, né? É aquela conclusão que a gente tirou logo no início, né? Quando foi desvendado o schedule do Miami. É, jogar contra o 49ers, lei do ex, pode ser um bom cenário. Da última vez que a gente esteve lá em Santa Clara, bom jogo para nós. Tenho quase certeza que a gente ganhou o jogo. É, contra o Charger, vai ser aquela Herbert contra a Tua, né? Então... acho que tudo pode acontecer aqui. Se tem uma defesa que pode segurar o Justin Herbert, essa defesa é do Dolphins. A gente já enfrentou eles e vencemos eles com o Tua. Esse jogo contra o Bills é loss. Desculpa, se a gente ganhar lá é porque aí a gente já está bem encaixado mesmo. Clicamos antes do que a expectativa. Vai ser a segunda vez só que o Aaron Rodgers entra no Hard Rock Stadium. Não sei se vocês vão lembrar desse jogo. A gente perdeu pro Packers, foi uma viradinha no quarto, dolorida, doída. Tem que segurar a terceira pra 7, não segurou. Tem que segurar a terceira pra 11, eu de pé, chorando. Não, segura, pelo amor de Deus, perdemos. Aí, cara, depois de você pegar Bills e Packers, se o seu time não tiver a competência de ganhar desse limitado Patriots, me desculpa, você não aprendeu nada. Você acabou de pegar Herbert, o Rodgers, Bills e todo o seu elenco. Aí você vai pegar, o Patriots. Tem que ganhar. Essas duas vitórias para fechar o ano tem que vir. E são importantes que venham, porque vão garantir pelo menos um wild card e que a gente chegue quente nos playoffs. E não que a gente chegue igual a gente chegou com o Matt Moore morrendo nos playoffs.
Se precisar de uma vitória em três jogos para entrar nos playoffs, dá para falar de playoffs esse ano, então?
Não, acredito que sim. Né? A gente é um time que está vindo de uma campanha 9-8, uma campanha positiva, mas tem que ter evolução. Né? Os investimentos foram para a gente ter mais do que 9 vitórias do que teve ano passado. Se não tiver mais que 9 vitórias, foi um fracasso retumbante a estreia do McDaniel e de todos os investimentos feitos. Ao falar, mas o Packers isso, não quero desmerecer ninguém aqui, mas a NFL é uma liga difícil, cara. É uma liga difícil, não dá pra ficar escolhendo adversário, então você tem que ganhar. Agora, se a gente tiver medo de tiver medo de enfrentar os Packers, os times que estão competindo consistentemente, é melhor desistir. Desencana de participar da liga e ficar lá como o New York Jets na vida, que tá lá, é o arroz, só acompanha, nunca faz porcaria nenhuma.
Thiago, é claro que a gente está vendo algumas movimentações por toda a liga ainda, e aí a prova disso é o próprio Miami Dolphins, né, trazendo o Sonny Michel, trazendo o Melvin Ingram. Ainda tem coisa para rolar, né? Lesões vão acontecer também durante training camp, durante a pré-temporada, enfim, muita coisa ainda pode acontecer até o jogo de estreia na semana 1 contra os Patriots. Baseado somente no que a gente sabe hoje, dia 15 de maio, Finscast 125, você com esse calendário na mão, com o time que todos estão montados hoje, 15 de maio, você consegue fazer uma projeção de vitórias e derrotas para o Miami Dolphins?
Rafa, lógico, né? Quando eu peguei a primeira vez o schedule na mão, lógico que eu fiz a minha continha aqui. Sendo um cara centrado, a gente teria ali entre 10-7 e 9-8 como a nossa margem de erro. Eu acho que um 11-6 é possível. 12 vitórias seria porque a gente já ganhou um jogo do Bills, a gente ganhou jogo como o Baltimore Ravens na segunda semana, ou a gente ganhou o jogo contra o Bengals, atual campeão da AFC, porque a gente pode ser otimista, é uma nova mentalidade, o Tua vindo pro ano 3, eu vi vários baits essa semana no Twitter falando de o Tua esse ano vem para 4.500 jardas, 38 TD, 15 interceptações. Porra, amém, cacete. Amém. Né? Então, se ele tiver esse ano, aí sim eu posso falar que 11-6 é algo que dá para chegar. Enquanto isso não acontecer, 10-7 seria a minha aposta safe com um pouco de otimismo, Rafa.
Acho que é essa que tem que ser a régua, 10-7 e ver o que acontece. Se vai ser o suficiente para ir pro playoff numa AFC que tá bem disputada, bem cheia de talento. Mas fazer outro 9-8, eu consideraria mais um fracasso. Pior, se for abaixo de 9 vitórias, então nem se fala.
Muito bem. Eu concordo com o Marcos. Eu acho que a gente precisa estabelecer aqui uma meta, né? Um número que seja minimamente aceitável, né? E aí o que a gente espera é sempre evolução. Eu entenderia se essa evolução não chegasse nesse primeiro ano, porque é um ano de estreia do treinador, um sistema novo para o ataque. Eu entenderia se a gente tivesse 9 vitórias, né? Eu entenderia. Porém, vendo o calendário, do jeito que ele está formatado, e vendo também o nível das outras equipes, como elas estão hoje, 15 de maio, eu falo isso porque daqui até começar a rodada, dia 11 de setembro... Gente, o jogo é 11 de setembro mesmo? Porra, aniversário da minha... Agora que eu vi aqui, 9-11, aniversário da minha filha. Bom, tudo bem.
Só isso aconteceu no 11 de setembro.
É um grande evento e também aquilo que aconteceu em Nova York.
Na minha cabeça, o que há de mais importante é o nascimento da minha filha.
Não, errado você não tá.
Exato, e ninguém vai me convencer do contrário. Eu acho que dá pra gente ter coisas positivas pra falar sobre esse calendário, né? Eu acho que a gente começa 1-3, sinceramente. Eu acho que a gente ganha dos Patriots, depois são 3 derrotas seguidas, Ravens, Bills e Bengals. Mas depois eu acho que a gente consegue emendar aqui 7 vitórias seguidas. Eu acho que dá. Jets, Vikings, Steelers, Lions, Bears, Browns e Texans. E aí a gente está falando de 8-3. Já melhora muito. São Francisco 49ers e Los Angeles Chargers e Buffalo Bills fora, eu acho que podem ser 3 derrotas. E não vejo nada de anormal nisso. Ah, dá para ganhar dos dois? Dos 49ers e dos Chargers? Dá para ganhar. Dá para ganhar sim. Mas eu quero ser realista, eu quero trabalhar dentro de uma realidade. Eu acho que dá para ganhar, mas eu acho que a gente vai perder. Ok, não há nada de errado nisso. Buffalo Bills fora, para mim, a derrota mais certa da temporada. Mais até do que Baltimore Ravens lá. A não ser que, porra, os Bills estejam com a equipe mutilada. Não tem ninguém jogando lá. Aí depois, Packers em casa... Pode ser que a gente ganhe pelo fator casa. Não seria nenhum absurdo a gente imaginar aqui uma derrota, né? Principalmente naquele grau de dor que o Thiago relembrou aqui, né? Foi dolorida aquela derrota para os Packers na última vez que os Packers estiveram em Miami, né? Os Dolphins vinham jogando bem e ganhando, e aí o Aaron Rodgers falou, como diz o Paulo Antunes, né? Chega! O Aaron Rodgers botou o jogo no bolso. E ele se tem um quarterback capaz de botar um jogo no bolso, esse quarterback é só o Aaron Rodgers. Então, aqui pode dar qualquer coisa. E aí, Patriots fora, dá pra ganhar, mas é aquele joguinho na neve, frio, chato. Então, eu também não me surpreenderia com uma derrota aqui. E a gente fecha com os Jets em casa. Então, assim, dá pra chegar a 10 vitórias, dá pra chegar até a 11 vitórias. Dá pra fazer. Mas, se não fizer, eu acho que tá tudo certo também. Acho que se a gente conseguir 9 vitórias de novo, acho que tá tudo certo. Acho que não tem problema nenhum com isso. Porque é um ano de estreia de um técnico novo, um técnico calouro, que tá aprendendo ainda. Eu espero que a evolução, ela venha no Tua. Acho que é importante a gente ver a evolução no Tua. Porque o Tua, não sei porquê, mas o Tua é que tá... Na mira.
Também por culpa dele, Rafa. Não é porque todo mundo é maldosão e o Tua é um coitadinho. Óbvio que a galera pega no pé dele porque ele é menor, porque ele é canhoto, mas ele também se colocou nessa situação de dúvida, né?
Ah, por quê? Porque ele... Por que isso?
Acho que por conta da lesão, por conta do Brian Flores... Porque ele tinha a pior OL da liga.
Ano passado inteiro a gente gravava aqui no Finscast falando... Esse jogo precisa ser o jogo da resposta do Tua, ele precisa fazer um grande jogo. Esse grande jogo nunca veio. Miami vencia na Bacia das Almas, mas esse grande jogo nunca veio. Eu acho que assim, o Tua não é ruim, como falam, mas ele também não dissipou as dúvidas que pairam sobre ele. essa temporada, ele precisa responder.
Mas ok, ele não dissipou as dúvidas que pairavam sobre ele. Ele não tinha OL, ele não tinha jogo corrido, ele não tinha um técnico que confiasse nele. Ele não,
tudo isso é verdade, Rafa. Mas
exatamente, não estou falando que é só culpa nossa.
Mas só sabe disso quem acompanha o Miami Dolphins. Quem não acompanha o Miami Dolphins, o cara que é fã casual de futebol americano, ou o próprio americano que só acompanha através da mídia nacional e não da mídia local de Miami, ele acha que o Tua é esse cara aí que cai das narrativas, que não tem braço, que não faz passe longo, embora tenha feito vários ano passado. A pressão é grande justamente por conta dessa narrativa que existe. Sendo justa ou não, a narrativa está aí. E essa narrativa precisa ser derrubada, ou vai acabar sendo confirmada. O Tua recebe muito ódio. Recebe, cara. Todo ódio que ele recebe é 100% injusto? Não, acho que ele deu margem para crítica. Mas quanto? É mais injusto do que justo.
Olha só, eu penso o seguinte. O que, que você espera de um quarterback que entra na NFL? Ele vai ter um primeiro ano X, você espera que ele tenha uma evolução no segundo ano, correto? É isso que a gente espera, né? Uma evolução do primeiro para o segundo ano. Ele teve essa evolução?
Responde aí, Thiago. Você é mais crítico do Tua do que eu.
É difícil, né, cara? Eu acho que ele evoluiu. Mas o fato dele ter jogado tão mal contra o Titans naquela semana 15, 16, sei lá, não vou lembrar agora, fora de casa, o jeito que foi a derrota, enfim, deu um pouco margem a gente falar, será que ele é o cara, né? Ou será que ele é só fruto de um sistema, de uma defesa forte, onde ele faz passes precisos sim, porém sem muita objetividade, né? Ele é mais um game manager do que um quarterback franchise. E se ele só for um game manager, tudo bem também se o time ganhar. Mas ele foi 5 overall, né? O 50 pick overall. A gente draftou ele para ele ser o franchise, não para ele ser o game manager. Ainda mais a gente vendo o Joe Burrow, né? O Cool Joe, e o Justin Herbert, o Mr. Comeback, dando highlights toda semana. Então, assim, ele não tá numa situação fácil, é o ano make or break dele. Inclusive, rolou essa brincadeira no Twitter, eu coloquei o Tua. Make or break, velho. Desculpa. Entendeu?
Thiago.
É isso.
Ele evoluiu do primeiro ano pro segundo ou não? Sim ou não?
Evoluiu. Fisicamente, com certeza evoluiu.
Ele evoluiu do primeiro pro segundo ano, sim ou não?
Eu acho que sim.
Ok. Então, houve uma evolução individual do Tua do primeiro para o segundo ano. Não é isso que se espera de um quarterback quando ele entra na NFL?
Sim,
é. Então, ele entregou uma evolução. Ah, o time, perdeu o jogo, isso, aquilo. Beleza. Ele evoluiu. Ele mostrou melhoras estatísticas, ele mostrou melhoras dentro de campo. Ele já é o quarterback dos nossos sonhos? Não. Ainda não. Eu lembro a vocês que o Josh Allen era terrível no seu primeiro ano, evoluiu no segundo ano e explodiu no terceiro ano. O Josh Allen virou o grande Josh Allen que ele é hoje somente no terceiro ano. Então, esse ano agora do Tua, o Tua tem um técnico que acredita nele. O Tua tem uma OL melhorada. O Tua vai ter um jogo corrido para auxiliá-lo. Um dos melhores receivers da NFL ao seu lado. Então, agora eu acho que a gente pode cobrar um pouco mais do Tua neste terceiro ano. Mas os dois primeiros anos, o que tinha que cobrar do Tua era uma evolução. E ele entregou essa evolução. Agora, o Thiago falou um negócio interessante aqui. A comparação com o Joe Burrow e com o Justin Herbert. Alguém sabe como é que está o recorde de vitórias e derrotas do Tua contra o Justin Herbert, por exemplo? Um contra o outro na NFL?
1-0 para nós, né?
1-0 para nós. Então, assim, o Justin Herbert, ele é o senhor highlights. Mas ganhar jogo para a equipe também não está ganhando, não, gente. Produz muitas jogadas de efeito. Legal. Mas também não tá ganhando o jogo, não. Por que que não se critica lá? Porque highlight é maneiro? Pra mim, maneiro é ganhar jogo. Legal é ganhar jogo. Então, assim, eu vou ficar defendendo o Tua, assim, enquanto eu ver covardia, enquanto eu ver análise que não for baseada em coisas justas. E aí eu vou ficar defendendo o Tua. Me desculpem. Porque passa um pano pra cacete pro Justin Herbert, passaram um pano pra cacete pro Josh Allen, e aí pro Tua fica essa raivinha? Por quê? O que, que o moleque fez? Ah, gente, vamos parar com essa palhaçada. Porra, o moleque gente boa pra caralho, havaiano, porra, tranquilão, não entra em polêmica com ninguém, tem a...
Ó, eu até seria amigo dele, mas apareceu um cara que me parece ser mais esperto. Sky Thompson. Esse sim eu queria ser brother.
Vou nem te falar por quê, seu filho.
Bom, eu tô procurando um quarterback, não tô procurando um genro, né? Então, se ele é bom menino, pouco importa.
Mas é isso, achei que foi boa discussão, viu? Foi um bom episódio, uma boa reflexão. É, e você não respondeu. Você acha que o Miami termina como, Rafa?
Aquele suspiro, né? Entre não saber decidir, entre ser otimista ou realista. Né? Eu vou fazer diferente essa temporada. As últimas temporadas eu fui otimista. Eu vou pensar com a razão agora. Eu vou dar a voz não ao que o meu coração quer ouvir, ao que o meu coração quer falar, perdão. Eu vou ouvir a voz da minha razão. Eu vou de 9. Eu vou de 9. 9 o que agora? 9-8. É, eu vou de 9-8, então, pra Miami, e vou achar bem ok. Vou achar bem aceitável por conta de tudo que eu já falei, da implementação de um sistema novo, jogadores novos chegando na equipe e alguns pontos desse calendário que são bem enjoados, pontos bem chatinhos. Então, para mim, 9-8. Tá bom para vocês ou não?
É, bom não tá, né? Você quer que eu fale o quê? Bom não tá, mas é isso.
É, eu fico feliz que o Rafa erra sempre, cara.
É verdade. Eu, graças a Deus, eu tenho errado mais do que acertado, né? Porque a galera pega no pé e, ah, você sabe tudo. Tá aí, eu erro pra cacete, né? Eu erro mais do que eu acerto, tá? Tá falado, por mim, inclusive. Chega, Thiago, vambora!
Passa a régua, queridão. Uma ótima semana pra todo mundo. Episódio 125 falando de calendário. Melvin Ingram, Sony Michel... Tá chegando os campeões aí, né? O Sonny Michel, dois anéis. Aí, ganhou com o Giselo e ganhou sem o Giselo também. Grande Sonny Michel.
Então é isso. Então, batemos tudo que tinha para falar. Vocês estão mais do que atualizados com mais um Finscast. Finscast, programa 125. Thiago, obrigado, irmão.
Valeu, querido. Um abraço, boa semana. Valeu, Marcão. Um abraço.
Valeu, gente. Até mais.
Valeu, galera. Muito obrigado a todos vocês pela audiência, obrigado pela paciência. A gente volta daqui a pouco, né? Se o Miami Dolphins aprontar mais alguma, a gente aparece aí do nada pra vocês, porque Finscast agora é assim. Finscast tá chegando rapidaço pra você, pra vocês ficarem sabendo sobre tudo a respeito do Miami Dolphins. Boa temporada pra gente. Vamos acompanhar aí agora o que os treinamentos estão nos oferecendo. Valeu, galera. Um grande abraço. Até a próxima. Finzado!